Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Minha Carreira em Engenharia Civil e hoje a gente vai conversar com Rafael Viana, um engenheiro civil que vai contar um pouco da sua trajetória profissional para a gente. Rafael, primeiramente eu gostaria de te agradecer por ter aceitado participar do nosso podcast, por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo.
Eu que tenho a agradecer, espero passar um pouquinho da minha trajetória para todo mundo, né? Alguns desafios que eu tive durante tanto a minha formação em engenharia civil como na minha profissão, e é isso aí, vamos lá.
Vamos lá. Vou começar com uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo, que é como foi a escolha do curso? Por que engenharia civil? Você tem alguma referência familiar, alguma referência em sua vida? Ou foi, como muita gente, eu gostava de matemática na época do colégio e aí eu achei que seria engenharia civil. Como foi que surgiu essa decisão?
Eu acho que é um pouquinho dos dois. Na verdade, minha família paterna tem muito engenheiro, composta de muitos engenheiros, né? Acabei, acho que, seguindo essa linha paterna aí, fui fazer engenharia civil também, mas era apaixonado por matemática, ainda sou, né? Gostava muito de matemática, mas não tinha muita afinidade com física, né? Então, eu acho que eu fui me moldando dentro do curso mesmo com a física.
E aí, entrou na faculdade, como foi o baque? Muitos estudantes de engenharia, eles têm um baque muito grande, né? Porque, principalmente os primeiros anos, que é o ciclo básico, que você vê pouco da sua profissão e muito de matemática, muito de física, que faz com que muita gente desista. Como foi esse início de faculdade para você?
É, assim, no comecinho, no lugar de os 2, 3 primeiros semestres, foi muito difícil, né? Assim, no colégio eu sempre fui um bom aluno, estava acostumado com notas altas, a gente chega na faculdade, né, começa a apertar muito cálculo, física, química básica também. Então, os 3 primeiros semestres, assim, foi um baque grande, eu fiquei meio desorientado, não vou mentir, não. Mas depois, quando a gente começa a ver as matérias básicas, construção civil, materiais de construção, o negócio vai embalando. Aí foi ficando melhor, mas no começo realmente é muito difícil.
E quando você começou a pegar essas matérias, aí você foi tomando, realmente foi vendo, velho, eu escolhi a profissão certa, escolhi o curso certo, teve o encantamento, ou já era encantado antes, como foi essa entrada realmente na profissão?
Assim, no começo, quando eu comecei a pegar as matérias básicas mesmo, construção civil, eu comecei a me dizer, tem realmente interesse na engenharia, principalmente na engenharia civil. Mas eu diria assim que o meu encantamento pela engenharia civil foi o primeiro dia de estágio, que eu comecei a estagiar muito cedo, se não me engano, no quarto período, né? Então, o primeiro dia de obra que eu pisei numa obra, senti a obra, para mim ali foi realmente aquilo, eu estava fazendo realmente o que eu queria, né? Engenharia civil. Então, aquele dia ali para mim foi especial.
Legal. Antes de eu entrar, né, até para entender um pouco mais como foi essa experiência do primeiro estágio, eu quero. Porque você é de Salvador, só que você fez faculdade em Natal. Você se mudou, para fazer. Você se mudou sozinho, como foi? Você morou em casa de família? Porque aí também já é uma nova. Já é uma experiência aí dentro dessa. Faculdade, já é uma coisa nova quando você sai do colégio para entrar na faculdade. E ainda em outra cidade. São vários desafios aí, né?
Não, com certeza. Assim, eu tenho família, né, no Nordeste todo, né, Salvador, interior do estado, em Natal, Petrolina, Juazeiro. Então, assim, eu fui tentando fazer vestibular nas cidades onde eu tinha um suporte, né, onde eu tinha família, pelo menos algum tio. Então, na época, quando eu fiz vestibular, estava começando a implementar o Enem, né, estava começando a entrar esse modelo que hoje está vigente. Então, fui fazendo universidades no Nordeste, que era perto de casa, e onde eu tinha família. Aí acabei passando no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tinha parente lá, ainda tenho, né? Inclusive, meu pai se mudou para lá depois. É uma cidade tranquila, Natal, muito bonita. Então, acabei caindo paraquedas lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Mas foi um desafio grande, porque, assim, apesar de a gente ter uma família no local, a gente não tem amigos, né? Eu acho que amigos pesam muito dentro da faculdade. Então, eu comecei a fazer amizade do zero, né? Dentro da faculdade, fora da faculdade. Mas foi experiência única, assim, porque eu acho que eu cresci muito, né? A minha independência hoje veio muito disso de eu ir morar em outro estado, em outra cidade, ter que me virar, pagar as contas. Então, acho que foi uma experiência, assim, gratificante para mim, né?
Imagino. E aí vem a sua primeira experiência profissional, esse estágio que você falou aí, que foi, que teve um despertar ali de, pô, tô no lugar certo. É, como foi? Foi lá em Natal, lógico, você estava fazendo faculdade lá. E conta aí um pouco de como foi essa primeira experiência, os desafios.
É, assim, eu tava no começo da universidade, como falei, nos semestres iniciais, então ainda não tinha pegado muito cálculo estrutural, por exemplo. Então, eu fiquei voltado mais na parte de fiscalização e execução de obra. Mas foi legal que eu peguei a obra do zero, estava fazendo as fundações e eu fui vendo o prédio sendo construído até o 20º, se não me engano, 24º andar. Então, eu fui vendo essa evolução, foi para mim foi uma experiência única, né? Era uma empresa de médio porte, no Rio Grande do Norte, e assim, a empresa estava crescendo, tinha a obra que eu estava, era de alto padrão, mas eles faziam também edifícios Minha Casa Minha Vida. Então, eu pude acompanhar essa evolução. Eu peguei desde as fundações até a alvenaria, então foi assim, foi uma experiência única, né? Não tem coisa melhor que você pegar um prédio, um terreno baldio, sem nada, começar a ver as fundações, a estrutura criando corpo, depois as vedações, né, verticais. Então, é uma sensação única, assim, é muito bom, sensacional.
Imagino. E você foi quanto tempo nesse estágio?
Eu fiquei aproximadamente 2 anos.
Pô,
Dois anos.
ficou bastante tempo, né?
Foi.
E
Muito bom.
foi aí que surge a oportunidade do intercâmbio, né? Como é
Isso.
que foi isso?
Aí, na verdade, eu não sairia do estágio se não tivesse sido aprovado na Ciência Sem Fronteiras, né? Eu estava
Sim.
embalado ali, eu queria formar e continuar dentro da empresa, mas surgiu Ciência Sem Fronteiras, né? Foi uma novidade no Brasil, esse programa. Então, eu mergulhei em Ciências Fronteiras, comecei a estudar inglês, eu já sabia inglês, mas me aperfeiçoei durante, né, a candidatura. Fui para os Estados Unidos, né, em Ohio, um pouquinho frio, né, mas se adapta, difícil, mas a gente se adapta. E assim, eu acho que o Ciência Sem Fronteiras foi um tempo de mudança, né, na minha vida, porque eu tive, além de poder conhecer um outro país, fazer engenharia civil em outro país, eu fiz dois cursos, dois semestres de engenharia civil em outro país, eu comecei naquele momento, a ter uma afinidade para uma coisa que eu nunca tinha visto, transportes. Inclusive, não tinha visto nem na faculdade ainda, né? Não tinha pego matérias. Então, eu desviei todo o meu foco. O meu foco no começo da minha faculdade foi toda a construção civil, obra, o tempo todo. E aí, eu caí de cara lá com transportes. Fui fazer pesquisa, estagiar na área de transportes. Então, ali mudou o meu rumo dentro da engenharia civil. Comecei a sair um pouquinho da construção civil, voltando para a área de planejamento, transporte e infraestrutura de transporte.
É, eu imagino como foi importante na sua vida, né? Porque teve esse papel aí de te apresentar um caminho novo aí, o caminho que você acabou trilhando. E aí você volta para o Brasil, volta para Natal, e aí resolve se inscrever em outro programa.
Isso. Na verdade, é porque na minha época de faculdade, esses programas, com Ciências Sem Fronteiras, isso mudou muito, mas a gente nem acabava nem ficava sabendo dessas bolsas que tinham, né? Essas oportunidades de sair de sua cidade para outra, cursar engenharia civil em outra universidade. E aí, assim que eu voltei, eu cursei um semestre na UFRN, me candidatei a outro programa que foi o Santander ADIFES, né? Que na época era através da empresa Santander. E aí eu fui contemplado com a bolsa e fui para Belo Horizonte. Passei 6 meses na Universidade Federal de Minas Gerais, né, fazendo pesquisa e também pegando algumas matérias que não tinham na UFRN, claro. Então, foi assim sensacional, porque eu acho que o Ciência Sem Fronteiras foi importante para começar esses programas, né, para intensificar esses programas. E eu acho assim, que é importante sim você ver outra universidade, sair um pouco do seu mercado de trabalho local, porque querendo ou não, os cursos de graduação em engenharia civil se moldam, né, de acordo com o mercado local de cada cidade. Então, quando você vai
Sim.
para outra, você vê outra realidade, né, outra cultura, mesmo dentro do Brasil, a gente varia muita cultura de uma região para outra. Então, para mim, foi sensacional também. Foram 6 meses assim, muito proveitosos profissionalmente, né?
Você.
Então, peguei matérias lá que não tive a chance de cursar dentro do Rio Grande do Norte.
Do Rio Grande do Norte. Você ficou quanto tempo nos Estados Unidos?
Eu fiquei lá um ano e aproximadamente 4 meses, né? Eu fiz dois semestres e o Summer Research, que eles chamam, que é tipo um estágiozinho de verão, e aí fiquei mais 3 meses, lá na
Entendi.
Pensilvânia.
Foram quase 2 anos aí de programas fora da sua universidade matriz, digamos assim, né?
Isso, isso, isso.
E minha, você, só para todo mundo ficar ciente, você entrou na faculdade em que ano?
Eu entrei em 2011 na
2011.
universidade.
Entendi.
Isso.
Sim, aí pronto. Aí você volta para Natal de novo e aí vai para outros estágios, como é?
Eu vou para Natal, faltava muito pouco. Esse último ano, vamos dizer assim, me dediquei só a estudar. Eu peguei 9 matérias no semestre. Então,
Só
foi uma
estudar
loucura,
mesmo.
mas dei conta. Porque assim, eu me dediquei a estudar, e é isso que eu formei. Eu comecei a trabalhar de volta na construção civil, né? E logo depois ingressei no mestrado, né? Abri o mestrado na Universidade Federal da Bahia, na área de transportes, que era onde eu tinha me encantado durante o meu intercâmbio. E aí voltei a estudar, já estou finalizando meu mestrado. Eu não consegui finalizar anteriormente por causa da pandemia, que deu um atrasozinho na minha defesa, mas já está todo pronto. Então, assim, foi um reviravolta, né? Acho que se eu não tivesse ido para o Ciência Hotel, talvez hoje eu estava na construção civil, né? Diretamente atuando na construção civil.
Não teria
Então,
despertado esse olhar aí, né? Para outras
com certeza.
possibilidades. Agora, você falou aí do mestrado. Qual foi a motivação? Por que fazer mestrado? Até porque sempre que eu converso com alguém aqui no podcast que entrou no mestrado, que seguiu essa linha, para uma carreira como engenharia civil não é tão comum, né? É uma carreira mais que todo mundo quer ir para a prática, então acaba que essa parte acadêmica fica mais de lado. Por que fazer mestrado?
Com certeza. E assim, eu sou um dos maiores defensores, né, que o mestrado, você tem que fazer o mestrado sim, como especialização, como pós-graduação, mas nunca deixar de tirar o seu pé do mercado de trabalho. Porque às vezes a gente segue uma vida acadêmica, né, para dentro da academia e não sai mais. Eu não sou muito defensor dessa linha. Eu acho que a gente pode sim. Que é o que eu faço hoje, é trabalhar tanto no mercado de trabalho, tanto na academia, né? Então, eu fiz um mestrado, porque assim, como eu já tinha essa afinidade com a área de transportes, e hoje, infelizmente, assim, dentro do nosso país, geralmente as especializações na área de transportes estão voltadas para os mestrados, no estricto senso, né? Eu espero que essa realidade mude, está mudando lentamente. Então, você acaba indo para o mestrado mesmo acadêmico pela oferta dos cursos, né? Então, eu
Entendi.
fui para o mestrado porque era na área de transportes, eu tenho uma afinidade, eu queria aprofundar na temática de transportes e acabei dentro do mestrado. Mas, atualmente, por exemplo, eu estou trabalhando com regularização fundiária, então estou no mercado de trabalho. Então, acho que dá para conciliar, sim, seguir as duas carreiras, tanto dentro do mercado de trabalho diretamente, como na vida acadêmica. E também sou professor de graduação, numa rede privada. Na Bahia, extensa na Bahia. Então, acho que dá para conciliar tudo. Tem pessoas que preferem só pela vida acadêmica, não tem problema, né? Ter
Lógico.
afinidade em dar aula e ser professor. Mas eu sempre prefiro seguir as duas linhas, tá? Diretamente ligado ao mercado de trabalho, até para estar atualizando meus alunos o tempo todo do que está acontecendo, né? E também seguir na carreira acadêmica. Acho que dá sim para conciliar essas duas estradas.
Essas estradas aí, boa. E você falou agora que você já também é professor. Quando você entrou no mestrado, já era uma intenção? Ou como foi que você descobriu que era uma coisa que te dava prazer? Você fala, pô, gostei disso aqui, eu quero ensinar também.
Rapaz, todo mundo me pergunta isso, eu falo, nunca na minha vida passou pela minha cabeça, em momento nenhum, que eu seria professor. A verdade é essa. Nunca, nunca parei para pensar, não, vou ser professor. Claro que dentro do mestrado você aprende alguns recursos, né, para melhorar a sua didática, né, para lecionar algumas disciplinas e tudo mais. Isso melhorei, eu melhorei muito dentro do mestrado. Mas desde o início eu fui muito bom com liderança, né, dentro de canteiro, como estagiário, dentro de obra. Então, acho que o professor não deixa de ser um líder, né? Dentro de sala de aula, ele tem que ter uma liderança, ser uma autoridade, e isso ajuda muito dentro da sala de aula. Mas, assim, eu nunca, nunca passou pela minha cabeça ser professor. Aí, fui dando aula, né? Parece que eu sou um bom professor, né? Eu não vou dizer que eu sou, porque realmente nunca assisti uma aula minha direta, mas parece que eu sou um bom professor. Mas é assim, há muitas pessoas, né, falar, ah, mas eu caí de paraquedas, né, na vida de docência, e realmente isso aconteceu comigo, né? E hoje realmente eu sinto prazer em dar aula, eu gosto da aula, né? Mas dizer que eu sempre quis ser professor, acho que não.
E qual é o hoje você, mesmo na pandemia, as aulas continuam normais? Como é?
Isso, a gente teve que ser, foi até uma loucura o semestre anterior, porque já estava, a universidade estava em recesso, porque no meio do semestre a gente teve que se remodelar, sair do presencial para AD. É, como eu já dava aulas EAD antes, né, inclusive na 2B, então eu já tinha uma maior.
Familiaridade, né?
Isso. Então, já, por exemplo, eu já estava acostumado com as câmeras, mas assim, eu percebi que alguns colegas tiveram essa dificuldade de fazer essa transição do presencial para o EAD, né?
Sim.
Alguns colegas se bateram com as plataformas, né? Então, para a gente que trabalha com tanto EAD como presencial, foi super tranquila a transição, né? Inclusive, para a gente está sendo até mais cômodo dentro de casa, elaborando material, fazendo as aulas. Mas para quem não era acostumado, aquele professor giz, sala de aula mesmo. É, foi um baque grande, né, durante a pandemia, fazer essa transição. Mas para mim tem sido bastante tranquilo. Achei que seria pior, né?
Sim. Sim.
Achei que seria mais estressante, mas estou sabendo lidar com essa situação. Está sendo super tranquilo para mim.
Que coisa boa, viu? É, eu perguntei isso justamente porque, mesmo você tendo experiência no EAD, tem um ponto diferente que eu imagino, não sei, porque eu nunca participei de uma aula no modelo que está sendo adotado hoje pelas faculdades, que é o aluno, ele está ali na hora, né? É, e ele tem voz
Justamente.
ativa também, né? Então é um híbrido quase, porque tem o
Isso.
modelo EAD, mas o aluno está ali presente e para capturar um bocado de aluno ali assistindo aquela aula, não deve ser tão simples assim, né? Para você conduzir.
É, e é bem isso que você falou, as universidades estão adotando modelos híbridos, né, entre o presencial e EAD. E eu acho que o maior desafio desse momento de pandemia é prender a atenção do aluno, né? É um momento difícil, algumas pessoas não sabem lidar com essa situação de pandemia tão facilmente igual outras. Então, acho que o maior desafio desse modelo híbrido é segurar, prender a atenção dos alunos, né? Então, a gente sabe que tem alunos que estão interessados, não, vou lá, mas tem aqueles que não, estão cansados. Né, estão sentindo ansiosos com essa situação. Porque eles, querendo ou não, os alunos tinham, né, lazer durante sábado e domingo, agora não, ficar esse tempo todo dentro de casa, sem fazer suas atividades corriqueiras, acaba levando quase uma ansiedade neles. Então, a gente tem que ter muita paciência, cautela, para estar lidando com esses alunos durante esse momento, né, e trazendo metodologias ativas para aprender o aluno, para segurar
Sim.
o aluno durante as aulas à distância.
Porque é muito fácil também, né, se distrair. Pô, você tá ali, mas você tá em sua casa, é um ambiente que você não tá tão acostumado a estudar assim com tanto tempo, né? Às vezes você tem 4 horas de aula na faculdade num dia, então poucas pessoas, eu acho que têm o costume, tinham já esse costume, então você tem que se adaptar à sua rotina, ao seu dia e a não se distrair. Para manter a concentração, acho que o maior desafio deve ser você conseguir, como você falou, utilizar metodologias para capturar a atenção do aluno, porque ele está na casa dele, você não tem controle nenhum sobre aquilo. E de um aluno que escolheu ser presencial, não é um aluno que desde o início ele escolheu ser EAD. Ele foi obrigado, nós todos fomos obrigados a partir para a educação EAD, porque era a única alternativa que a gente tinha nesse momento difícil. Então, eu imagino o desafio que deve ser.
Com certeza, muitos desafios. E é como eu falei, né? Não é a mesma rotina. Às vezes o pessoal ia para a faculdade, como dou aula para graduação, para encontrar os colegas, tem a questão social que foi interrompida também. Então, é uma série de desafios, né, que estão sendo realizados durante a pandemia. Mas, assim, eu acho que é ter paciência, né? E, como você mesmo falou, trazer novas metodologias, né? Aproveitar esse modelo híbrido que a gente vive, né? E até aqueles que já estavam acostumados com a EAD, com o ensino à distância, mas trazer novas metodologias dinâmicas, ativas, para poder prender a atenção, né, dos alunos. Acho que esse é o caminho.
Excelente. Rafael, eu queria te fazer uma última pergunta aqui antes da gente finalizar nosso episódio, que é: O que é que você deixaria de conselho? Pega a sua vida aí, sua trajetória, o que você fez, morou em outro estado, morou em outro país, fez faculdade em outro estado, foi para os Estados Unidos, mudou de estado para participar de um programa, fez mestrado. O que é que você deixa de conselho para a galera que está aí na faculdade, ou que está, mesmo terminou a faculdade, mas está em dúvida sobre que caminho seguir na carreira? Qual é a lição que você deixa aí para quem está ouvindo a gente?
Bom, olha, a dica que eu dou, principalmente quando você sai, eu sei que às vezes quando a gente forma, a gente sai meio assustado da universidade. E agora? Né? E agora, essa famosa frase, e agora? O que a gente vai fazer? Tô perdido. Mas é assim, gente, a gente quando forma, a gente encontra no mercado de trabalho um leque de oportunidades. Né? Cabe a você saber se vai ter coragem para enfrentar esse leque de oportunidades. Ou não, ou vai esperar as coisas acontecendo, porque pode realmente esperar e a oportunidade vem a você. Mas o ideal que eu passo até para os meus alunos no dia a dia é que não tenham medo, não tenham medo. É como eu falei, eu me especializei na área de transportes. Hoje eu estou atuando com regularização fundiária, né, regularização de imóvel. São áreas distintas, mas o engenheiro, a formação que a gente tem de engenheiro, né, seja civil ou todo, é de administrador, de líder, de liderança. Então, esse perfil que a engenharia te passa de liderança, ele pode ser aplicado em diversas áreas, não diretamente na construção civil, né? Então, a gente tem os conhecimentos básicos exigidos para atuar, por exemplo, numa área de administração, né, de gestão, de liderança. Então, não tenham medo. Porque às vezes a gente sai, as universidades preparam a gente tem que trabalhar em obra, a gente tem que ir para a obra. Mas às vezes o mercado de trabalho não tem, como a crise que eu peguei uma crise de cara. Então a construção civil praticamente parou quando eu saí da universidade. Então eu tive que ir para outras áreas, né? Atuei em obra, aturei, mas tive que ir para a área. Inclusive, dentro da regularização fundiária, eu estava mais administrativo, né, do que trabalhando com medição mesmo de terrenos e tudo mais, né? Que é a área que eu diria está mais correlacionada com a construção civil. Então, assim, é não ter medo, né? Se tu quer aparecer aí tem que estar disposto a aprender também, né? Não esquecer, ah, nunca mais vou estudar. Esqueça isso, a gente estuda todos os dias. E querendo ou não, a gente acaba estudando todos os dias na marra, né? Seja discutindo com funcionário dentro do canteiro de obra, fazendo alguns cursos de liderança. A gente também aprende quando a gente dá aula. Acho que a melhor forma de aprender é dando aula,
Ensinando.
né? É ensinando. Então, é isso, é não ter medo. Eu sei que às vezes a gente sai meio apavorado assim quando sai da universidade, com medo do que espera, mas não tenha medo. O engenheiro se sinta privilegiado por ser engenheiro civil, porque você tem os conhecimentos mínimo para ter gestão, administração, liderança, que é hoje o que o mercado de trabalho está exigindo. E
É
essa é a mensagem.
verdade. Excelente, viu? Excelente. Rafael, eu queria te agradecer mais uma vez por ter participado aqui do nosso podcast, viu?
Eu que agradeço, muito obrigado, me coloco à disposição sempre aí que precisar.
Legal. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Minha Carreira em Engenharia Civil. E na próxima semana a gente se encontra novamente. Um grande abraço.